Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que você estiver ouvindo. Eu sou o Berrasta Mato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Essa é a live e o podcast sobre criação de personagens, em que eu recebi previamente 5 perguntas de seguidores do Instagram. Anotei aqui e vou responder essas 5 perguntas ao longo da live. E também estou lendo comentários, também estou respondendo perguntas ao vivo para quem estiver aqui participando também, tá? Antes de começar, lembrando que qualquer pergunta fique à vontade, eu vou responder. Entre uma pergunta aqui anotada e outra, eu vou responder. E eu vou dar só 2 recados rápidos e vamos começar o conteúdo, tá? O meu recado é, vai ter live também domingo agora, porque a diferença foi de 1 voto. Ficou, tipo, quase igual, sabe? Então, nós tínhamos tantas pessoas interessadas em live na sexta-feira, hoje, né, quanto no domingo. Então eu decidi também começar uma live também com a Lúcia Lemos, autora de Aika, esse livro aqui. Irado. É uma light novel, que é estilo oriental. Ela é escritora e ela é ilustradora. Esse livro também é ilustrado pela própria autora. Então é um livrão excelente. Vamos falar sobre fantasia além de Tolkien. Tá, vamos falar de tudo que existe, não tudo, né? Mas quase tudo, tudo que for possível. Vamos falar de tudo que a gente conseguir falar, de nossas principais influências da literatura fantástica que vão além do Tolkien, né? O Tolkien influenciou praticamente toda a literatura fantástica. Eu digo que até a literatura como um todo, o Tolkien foi muito influente. Mas, né, logicamente, nossas influências não se limitam a ele. Então a gente vai falar justamente do que a fantasia oferece além do Tolkien. Segundo recado é, início do mês que vem, de novembro, vai abrir vagas do curso de escrita fantástica. É um curso de escrita criativa focado em literatura fantástica. Serve tanto para autores que já têm alguma experiência, como autores que nunca escreveram nada, tá? Ele realmente dá toda a base, todo o fundamento, todas as ferramentas narrativas para contar histórias da melhor forma que o escritor ou escritora preferir, tá? Não é um curso de fórmula de bolo, não é um curso sobre jornada do herói, tá? É um curso que realmente te explica as ferramentas narrativas para que você use do seu jeito. E o curso tem um foco total em literatura fantástica, seja espada feitiçaria, seja ficção científica, seja horror, tá? O que cada um preferir. Então vai abrir vagas início do mês que vem, vai ser a segunda turma. Então quem tiver interesse em dar um upgrade poderoso, que vai fazer total diferencial para criar a sua primeira história, ou então a segunda, terceira, que seja, para realmente aprimorar a sua escrita criativa, essa é a oportunidade ideal. Recados dados, eu vou começar aqui respondendo o pessoal que já mandou mensagem anteriormente. E vocês estão aqui, sempre que vocês quiserem fazer pergunta, estou aqui também de olho, tá bom? A primeira pergunta que eu recebi foi do jb.brito.1.7. Como achar o equilíbrio entre o épico e o mundano em personagens de fantasia? Essa pergunta é bem abstrata, né? Mas é... eu acho que, pelo que eu entendi do que o JB Brito quis perguntar, é até que ponto um personagem pode ter nele elementos fantásticos, né? Se, por exemplo, um mago, né, que ele conjura magia, mas até que ponto ele é um ser fantástico, até que ponto ele é uma pessoa, né? E o mais importante para quem escreve principalmente fantasia é sempre, sempre, sempre lembrar que personagens precisam passar um feeling de que eles são de carne e osso e não de tinta e papel. É importante que o leitor sinta que esse personagem é uma pessoa que poderia existir no mundo real, tá? Mesmo que seja um elfo, mesmo que seja um vampiro, mesmo que seja até um dragão, tá? pior coisa que tem é um personagem ficar artificial, tá? Eu já vi já casos de livro em que eu li assim, minha página, e eu sei que o autor é otaku, tá? Eu sei que ele se amarra em referências de videogame e de anime, e a cena inicial eram dois caras e uma menina, sabe, meio que treinando artes marciais, né, uma lutinha lá. Só que a menina, ela variava assim, de uma linha pra outra, ela tava, tipo, furiosa e agressiva, na outra ela tava retraída, né, e pra dentro, assim, sabe? E me pareceu uma cena que eu veria em um anime, né? Eu lembro, quando a garota assistia Speed Racer, muita gente zombava do Speed Racer, porque ele tinha disso. O Speed Racer é outro exemplo, que tinha, assim, os personagens variavam de humor num estalo, sabe? Eles gritavam e depois sorriam, sabe? Mas no anime isso acontece porque é uma forma de expressar, né? É uma forma artística de se expressar, tá? E como toda forma artística, vão ter elementos que vão funcionar em um, não vão funcionar em outro, tá? A música vai ter sua forma de se expressar, a televisão vai ter sua forma de se expressar, as histórias em quadrinho vão ter outra forma de se expressar, e a literatura também, tá? E no caso da literatura, que eu acho que é imprescindível, é isso, é o leitor sentir que, por mais que seja um mundo fantástico, que esses personagens possam parecer reais. Eu sempre uso, por exemplo, o Elrond, que é um cara que ele tem milhares de anos, é um elfo com milhares de anos de vida. E como a gente se conecta, como a gente se conecta com um cara que tem, assim, essa abordagem logo de cara. Mas quando o Elrond, ele fala da preocupação dele com o mundo e com a guerra, e quando ele demonstra principalmente a preocupação dele com a filha dele, a gente se conecta com ele. Porque a gente consegue ver nele o que a gente veria algo assimilável a um chefe de Estado, né? Um rei, um primeiro-ministro, um presidente. A gente consegue ver nele um veterano de guerra. A gente consegue ver nele até um aspecto de um rei Arthur, né? Um rei também, tipo, um rei da Ilíada, né? A Ilíada e a Odisseia eram histórias de príncipes e reis também, né? Então a gente consegue ver. Acho que se o Aragorn seria uma espécie de um rei Arthur, o Elrond seria também uma espécie de um rei troiano ou de um rei grego, né? De um Agamenon, por exemplo, que era o rei. Não lembro agora qual era o título dele, mas ele era o rei mais importante dos todos aqueles príncipes, né, da Grécia, que eles tinham uma política específica que eu não tô lembrando agora, pra ser sincero com vocês. Mas a gente consegue assimilar, né? E quando o Elrond fala da filha dele, a gente consegue ver um pai, a gente consegue ver um sogro na imagem dele, a gente consegue ver a relação de sogro e genro entre o Elrond e o Aragorn, né? Enfim, então, o equilíbrio entre o épico e o mundano é isso. Por mais que um personagem ele pode ter, assim, poderes e habilidades surreais, como o Elrond, né? Ou então como um vampiro, um Lestat, por exemplo. O Conde Drácula, no livro, ele é um monstro. Ele não é uma pessoa. Ele é um ser demoníaco. Então, ele não tem empatia nenhuma por ele. Ele quase não é um personagem. Ele é muito mais uma força antagônica do que um personagem, tá? Isso é até um conceito interessante, né? Antagonistas que funcionam como força da natureza, né? Eles são menos personagens e são mais forças que estão indo contra os heróis, né? No caso do Drácula, do Bram Stoker, ele é meramente um monstro desalmado, tá? Então ele quase não é um personagem, a princípio. Mas o Lestat era um personagem, né? Então, e o personagem também é secular e tudo mais, tá? Então, esse que é o lance. Você pode até criar até mesmo literalmente um personagem divino, sabe? Um deus, né? O Leonel Caldela fala muito. O Leonel Caldela narra cenas com deuses, várias cenas com vários deuses, com o deus do caos, o deus da profecia, a deusa dos elfos, a deusa do conhecimento, né? A Karen Soarelli, o prólogo do livro dela, da Deusa no Labirinto, é uma cena entre a deusa do conhecimento, o deus da força, a deusa dos elfos e um quarto deus que, já, se eu falar um pouquinho de spoiler já, que ele aparece meio de surpresa, tá? Mas você vê, sabe? É... A descrição da Karen Soarelli é muito boa, tá? Porque ela descreve assim, como a Thanator é uma deusa ancestral, anciã, mas a cada passo dela, ela atravessa montanhas, sabe? Então, cada gesto desses deuses é, assim, megalomaníaco, é magnânimo, tá? Mas quando eles dialogam, você sente que eles são falíveis, que eles são tendenciosos, sabe? Eles são antropomórficos, e aí você se conecta com eles. Então, não importa se o seu personagem ele é um herói, ou é um monstro, ou é um deus, tá? O que importa é ele ser de carne e osso. Ele sentir que ele é de carne e osso. Isso que não pode faltar. Então acho que esse que é o caminho para encontrar um equilíbrio entre o épico e o mundano. Um pequeno adendo aqui. Eu tô escrevendo um conto nesse exato momento e tem 3 personagens e nenhum deles tem nome ainda. E eu acho que eu vou ter que dar nomes pra ele. Eu não queria, tá? Tem contos que funcionam sem nomes, né? Mas também é difícil, é desafiador, tá? Eu já escrevi contos inteiros sem nome de ninguém. Porque não importava o nome, sabe? Não era necessário. Era uma história sucinta. Então, pelo fato de ser uma história sucinta, o que importava mais era o que estava acontecendo. O exemplo mais clássico de todos, de um livro em que ninguém tem nome, é A Pequena Sereia, tá? Na Pequena Sereia é a sereia, o rei, a bruxa, tá? Nenhum deles tem nome no clássico, tá? Quem deu nome foi a Disney. Quem inventou Ariel, Tritão, Úrsula foi a Disney. Mas o clássico da literatura, eles não têm nomes, por exemplo. E eu queria escrever esse conto sem nome de ninguém, mas tá difícil. Eu cheguei a um ponto que começou a embolar, começou a ficar muito ele aqui, ele lá, esse tal aqui. E eu vou revisar e eu vou decidir, né? Devo dar um nome a esses personagens ou não, tá? Então, isso é uma coisa que tudo, né? O escritor tem que buscar o que é melhor para aquela história, tá? Não é nem o que é melhor para ele mesmo, nem o que é melhor para ninguém. É o que é melhor para a história, tá? E isso tudo vai do gosto de cada um. Então, quem quer a história mais épica no sentido megalomaníaco, nada de errado, né? Quem quer uma história mais, chamam de low fantasy, né? Mais pé no chão, também irado. Mas o que não pode faltar é personagens que sejam interessantes. Isso é o fundamental de toda história. É isso que tem que ser o alvo principal de todos os escritores e escritoras. Apresentar personagens interessantes que o leitor vai acompanhar os personagens. Tá? É menos o mundo, é mais o elenco em si. E aí cada história tem o seu elenco, como for melhor para ela. Respondendo aqui perguntas. O Covil do Bardo perguntou aqui na live: como criar personagens secundários que sejam marcantes e não descartáveis? Olha, eu defino basicamente 3, entre aspas, níveis de personagens. Os primários, secundários e terciários. Os primários são o elenco principal, tá? Quando a gente pensa em Senhor dos Anéis, tem a Sociedade do Anel, é o elenco primário. Quando a gente tem o Game of Thrones, tem ali o Jon Snow, a Daenerys, o Tyrion Lannister, etc. Primários, tá? Harry Potter, nós temos o Harry, a Hermione e o Rony, primários, tá? Os secundários, acho que o X da questão deles é que eles vão servir para realçar os primários, os protagonistas, tá? E vão também servir para, de alguma forma, apresentar o mundo. Então, vão ser muitas vezes a conexão entre o elenco e o mundo. Então, você vê, por exemplo, o Legolas é o elfo do principal, né, da Guerra do Anel, do Senhor dos Anéis. Mas o Elrond, ele esteve na guerra, né, de 5 mil anos do passado, sabe? Então, ele é um personagem que o papel dele é secundário na narrativa, né? Também a Galadriel é mais antiga do que a Lua, sabe? Então, o Gandalf também, ele é praticamente um anjo que encarnou, né? Eu esqueci agora qual é o termo específico, Maiar. Tô confundindo aqui, não tô lembrando direito o nome das entidades do Tolkien, né? Mas, no caso, o Gandalf, ele é um dos principais também. Mas tem um elenco que é ancestral, sabe? E que eles servem muito pra isso, pra apresentar o mundo, pra conectar esse elenco no mundo ao redor deles. Quando você conhece os outros príncipes, outros reis humanos, você conhece um pouco mais daquela política humana e você percebe como eles contrastam com o Aragorn, né? Como às vezes eles são mesquinhos e o Aragorn, ele é o rei ideal, sendo que ele não tem um reino. E os reis que têm reinos, os príncipes, todos eles são falíveis, aonde o Aragorn não é. Então, muitas vezes eles conectam o elenco principal ao mundo e realçam os elementos dos principais. E isso se aplica a tudo, né? A família do Rony mostra muito sobre quem ele é, tá? Sobre a expectativa que ele vive, né? Também os professores de Hogwarts se comunicam muito com Harry, porque todos eles sabem mais ou menos qual que é a treta. Eles não falam, mas eles fazem ideia de qual que é a treta que envolve o Harry, né? A Hermione, ela não é uma bruxa de sangue puro, né? E isso gera um preconceito a ela, por exemplo. E aí quando o Draco Malfoy xinga ela, né, por causa disso, ela fica magoadíssima, tá? Mas você vê, os secundários, eles vão ter menos participação, tá? E você, a questão é o protagonismo, tá? Quem tem que fazer as coisas, quem tem que mover a história de verdade é protagonistas. Eles movem a história. Se um secundário move a história, algo deu errado, tá? Eu contraindico por completo. Pô, você dá todo um holofote pro elenco, aí vai um personagem que não era tão participativo na história e rouba a cena. Pra mim isso quebra, sabe? Então, quem move a história, quem tem o mérito, quem tem o protagonismo, né, o nome de estudo, é o elenco primário, tá? O elenco secundário vai fazer esse contraste e vai também apresentar facetas do mundo em que a história se passa. O terciário é basicamente figurante, tá? É aquela galera assim, aquele personagem que vai aparecer em uma cena só e vai ser aquele guarda da cidade, sabe? Vai ser alguém que vai estar assim totalmente esquecível, né? Você não vai nem lembrar desse personagem a longo prazo, mas ele vai servir para ambientar também o cenário. Então, eu acho que o terciário é mais isso, aqueles figurantes que dão vida pro mundo. Tem aqui mais pergunta no chat. Café com Leitura mandou uma pergunta. A Mitsuizi fez um comentário aqui. Eu vou ler assim que eu responder aqui a outra pergunta que foi enviada previamente. O Rick Sally, escritor, falou: personagem com uma importante decisão na sua jornada. Melhores maneiras para passar para o leitor. Expectativa é tudo, nesse caso. Eu estava vendo uma análise de um filme que eu nem sabia que existia. É aquela atriz que fez o Crepúsculo, esqueci o nome dela. E é um filme que ele parece muito com Alien, o Oitavo Passageiro, mas ele falha em vários pontos que acabam enfraquecendo a narrativa. E um dos pontos, né, que eu vi de crítica a esse filme é que logo de cara tem tipo duas pessoas correndo e a menina ela precisa decidir se ela espera eles ou não, né, pra salvar a vida deles. E aí, já que se ela esperar demais, ela também tá botando a vida de todo mundo em risco. E ela, no desespero, decide por apertar o botão e sacrificar aquelas duas vidas, tá? O problema foi, a audiência não conhecia a personagem principal até agora, né? Esse é o começo da história. E conhecia menos ainda essas pessoas que acabaram morrendo. Então, esse momento não teve peso nenhum pra história. Porque, como eu falei no começo, né? O leitor tem que se importar, o espectador, o leitor, o jogador, etc., ele tem que se importar com o personagem, tá? E tem que sentir o peso dessa importância. Tem que entender o que ele tá decidindo e do que ele tá abrindo mão, sabe? E como aquilo não foi desenvolvido, não teve força essa cena. Em contraste com o Alien, o Oitavo Passageiro, que é o filme clássico, né? A história começa meio que com um dia comum da tripulação daquela nave. E aí, quando eles estão num dia comum, você conhece um pouquinho deles. Conhece quem é debochado, quem é sempre sério, quem é o estudioso, né? Você vai conhecendo um pouquinho deles, quem é mais egoísta. E aí, quando eles juntos encaram uma ameaça que pode matar todos eles, e pior, pode depois alcançar também, né, a Terra, e pode ser uma ameaça maior para a Terra depois, aí você realmente sabe quem eles são. E aí você percebe a evolução. Você percebe aquele que vira casaca, aquele que parece ser legal e não é legal coisa nenhuma. Você percebe aquele que tava fanfarrão, mas na hora, vamos ver, né, é o cara que mais trabalha na equipe, por exemplo, tá? Então, a expectativa é tudo. E para as decisões também. Não adianta você querer começar com uma cena impactante. Não adianta, tá? Você tem que apresentar os personagens de forma cativante, tem que desenvolver eles, e o leitor tem que sentir o peso. Mas, sabe, é aquela coisa, tipo, por que a gente, quando lê um jornal, quando vê televisão, vê assim, morreram dezenas de pessoas, né, até em épocas de pandemia, né, em um dia, pelo mundo, né, morrem aí milhares de pessoas por dia, muitos milhares de pessoas morrem por dia, sabe? Mas isso não comove a gente, né? Lógico, a gente fica preocupado, né? Mas a gente não. Eu não vi ninguém chorando todo dia por cada morte. Mas quando morre um parente, quando morre um amigo, a coisa fica muito séria. E eu vi acontecer de perto, tá? Morreu uma pessoa próxima, né? E foi luto, né? Aí percebe, tipo, qual é a diferença? Né, a diferença é, quando a gente tem um vínculo, a gente sente a dor da perda. E a mesma coisa é a história. A história tem que primeiro criar o vínculo e depois elaborar. Então, a coisa importante é isso. Tem que. Isso é importante, voltando, né? Também é importante o leitor ter bem nítido qual que é a ambição, qual que é o objetivo do personagem. Porque também tem isso, né? Se o cara tá viajando, ele vai chegar em algum lugar, mas você não sabe o que ele vai fazer quando chegar nesse lugar, isso que ele vai fazer, né? A não ser que seja um mistério pra ser uma reviravolta, né? Mas se for, sabe, qualquer outra coisa, tipo, sei lá, vai encontrar alguém, tá? E esse reencontro não vai ter força se a gente não souber disso antes. Se for só o cara, a pessoa, homem ou mulher, que seja... viajou, pô, mundo inteiro pra encontrar alguém, né? E esse encontro tem que ser momento, né? Clímax da história, tá? Mas o leitor tem que saber disso. Ele tem que saber. Ele tem esse objetivo. E aí, quando ele chega lá, tipo, cheguei e não tinha ninguém. E daí que não tinha ninguém? Tá? Não, pô, cheguei. Ele foi atrás de uma pessoa que era especial e não tinha ninguém? Opa! Aí sim. Então é isso que eu achei da questão. O leitor saber para onde a história está indo, para onde a história está indo, tá? Isso ser desenvolvido, ser elaborado e aí chegar no momento de clímax. É isso tudo, tá? Então, a chave sempre é a empatia pelo personagem, tá bom? Crie empatia e informe, né? Cara, tudo. Pensa comigo, se você me encontrar na rua e falar com você, vem comigo. E aí você vai andar comigo, tá? Você vai andar um quarteirão, dois quarteirões, mas você vai perguntar, Bernardo, pra onde estamos indo? Não é verdade? Se eu te telefonar e sair falando, tá garelando, você vai perguntar, Bernardo, o que você quer falar? Pra onde vai essa conversa? Então a gente consegue ficar meio perdido no assunto até um certo ponto, mas se ficar muito perdido a gente se cansa. A gente, não vou te acompanhar na rua, não sei pra onde. Não vou ficar conversando com você no telefone sem entender qual é o foco do assunto, o contexto desse assunto. Isso aí é pra tudo na vida, né? E na narrativa é a mesma coisa. Tem que ter um foco, tem que ter um objetivo, isso tem que ser esclarecido, né? O escritor vai ter uma forma de um guia turístico, né? Que vai guiar essa viagem do leitor. Mas o leitor tem que saber pra onde ele tá indo. E faz muita falta isso mesmo, tá? Lembre-se disso. Aqui perguntas no chat da live. Café com leitura. Que curioso um conto sem nomes aos personagens. Como está fazendo? Fiquei mega curiosa. Cara, eu... É um narrador, né? E tem dois personagens com ele, tá? E até então, tava só abstrato, né? Tava só... Tinha um que tava agindo mais e o terceiro tava meio paradinho, sabe? E esse que é o ponto. Chegou um momento que esse terceiro na história começou a agir um pouco mais. E aí o problema maior é justamente a transição entre os dois. Se fosse só o narrador e mais um personagem sem nome, seria tranquilaço de seguir, tá? Mas a dificuldade é essa. Como é que eu vou transitar uma cena com três personagens sem dar nomes a eles, tá? Eu preciso, pelo menos, que eles tenham ou algum título ou algum apelido, alguma coisa. E eu tava fazendo isso. O personagem principal, né, o narrador, ele xinga um deles de idiota. Ah, esse idiota aqui. E aí, pronto, ele é o idiota, né? E aí eu não dei nome pra ele, mas quando eu me referi a ele, era o idiota. Mas tá, mas o terceiro, o que que ele é? Né, ele é o outro idiota? Ele é o outro? Sabe? Qual vai ser? Então, a solução mais óbvia, pra não ficar assim abstrato demais, como eu acabei de falar, né, não pode ficar muito abstrato, a solução mais óbvia é dar nomes. Deu nome, beleza, já sei. Tá? Ou não, ou dou algum apelido, ou eu separo mais a cena. Pego a cena e falo, não, então realmente, quando eu falar de um, vou falar dele só, quando eu falar do outro, vou falar do outro só. E tinha os dois bem separados, mas eles estão juntos. Então, é arriscado, tá? E por exemplo, sei lá, um leitor que tá lendo esse conto no ônibus, sabe? Meio apressado. Ele pode acabar se perdendo, tá? E o escritor não pode culpar o leitor por não entender a história. Tem escritor que faz isso. Ah, o leitor não percebeu, o leitor que não... captou a mensagem, pera lá, tá? Tudo bem que nenhuma história é universal, nenhuma história é pra todo mundo, tá? Então, mas pô, um leitor não tem culpa de ler Senhor dos Anéis e falar, cara, achei um monte de nome estranho e não me apeguei à história e larguei. Não é culpa do leitor, tá? Tem quem gosta, tem quem não gosta, beleza, mas a culpa não é do leitor, nunca é, tá? Então... A não ser que o leitor, sei lá, invente de interpretar a história de uma maneira totalmente sem pé na cabeça. Mas aí acho que é um caso muito raro, né? Nunca vi isso acontecer. Nunca vi alguém, tipo, cismar que a história era sobre um assunto que ela não era, sabe? Não em livro, pelo menos. Então, enfim, né? Eu preciso pensar em todo mundo. Eu penso assim, tá? Eu penso em quem vai ler meu livro com toda a atenção do mundo e vai pescar cada referência, mas eu também não posso fazer escrever contando com isso. Eu não posso contar que o leitor vai dedicar toda a atenção dele e vai estar em casa na hora que ele preferir ler e vai, sabe, ter esse conforto todo para apreciar minha história da maneira que eu considero ideal. Preciso levar em consideração que tem risco da pessoa ler meu livro no ônibus indo pro expediente, tá? E nada errado nisso. Então, mas eu não quero que meu livro seja inacessível para esse tipo de público, que, pô, eu particularmente vivo lendo em ônibus, né? Então, para mim, é um livro que eu não possa ler com certo... Sabe, um livro que não me prende, pô, eu já devorei livro em ônibus. Então é possível sim o leitor se apegar a uma história e degustar uma história. Eu já desci do ônibus lendo o livro e seguir pra casa com o livro aberto lendo. Sabe, que eu não queria parar de ler aquela cena, por exemplo. Então, eu sei que isso é possível, tá? Mas eu sei que se eu falhar, tem livros que eu consigo ler com um barulho da minha filha do meu lado, tem livros que eu não consigo, que eu preciso parar e me concentrar. Então, enfim, eu penso nessas possibilidades, tá? Então eu não quero também fazer algo que possa ficar um pouquinho abstrato demais e que eu perca o leitor por isso. Não quero ter esse risco. Enfim, blá blá blá, tô considerando como que eu vou resolver isso. Midzuizy comentou aqui no chat. Poderia se referir aos personagens sem nome referenciando algumas características físicas. Sim, essa é uma boa solução. Sei lá, o baixinho, né? O troglodita, né? O careca. Já fiz isso já. De ter descrições nesse nível assim de um atributo físico e focar nisso, tá? Mas eu não sei. Não sei se eu, como que eu vou fazer isso, né? Eu vou decidir isso depois. Eu vou revisar o conto, do jeito que ele tá, e aí eu respiro fundo, reflito e decido como que eu vou atualizar ele. Uma pergunta foi enviada de antemão aqui. O Sir Vincent perguntou: quais elementos ou características tu acha necessário para pensar em um personagem? O que eu recomendo, falando assim rapidamente, é descrição física, tá? Aparência, comportamento, histórico, motivação, diferencial e possivelmente algum elemento único da sua história. Então, a aparência é tanto os atributos físicos como também o modo de se vestir, modo de se comportar, às vezes assim, a linguagem corporal também. A pessoa anda de cabeça erguida, a pessoa anda com as costas curvadas, sabe? A pessoa senta de perna aberta ou senta na cadeira encolhida, né? A pessoa se veste de forma elegante ou ela tá sempre de chinelo, tá? A pessoa tem o nariz grande ou pequeno, largo ou fino, tem o olho grande ou o olho pequeno, sabe? A pessoa tem a sobrancelha torta, a sobrancelha grossa, a pessoa tem uma monocelha, né? A barba da pessoa é rala, é farta, não tem barba, né? O cabelo é volumoso ou a testa é grande, enfim, né? A orelha é grande ou pequena, assim vai, tá? Aparência é isso tudo. É o corpo da pessoa, o modo de se vestir e a postura dela. Isso tudo é aparência. Muita gente fala só louro de olho verde. Tem trocentos mil com essa mesma descrição, tá? Né? Um louro de olho verde não é ninguém. Sinto muito, né? Dá uma descrição direito, por favor, né? É lindo. Pô, mas o que tem de lindo, tá? Eu te garanto que tem gente que é... tem... que é loura de olho verde, ou então... que é até ruiva, de olho azul, que seja, sabe? E que é feia. É totalmente possível, tá? Pessoas têm esses tributos que são considerados bonitos, mas, né, de que adianta ter esse tributo, mas a pessoa ter a cara torta, sabe? Então, não... é muito raso isso, pelo amor de Deus. E a pessoa pode ter também a aparência mais simples do mundo, olho castanho, cabelo castanho, ser linda, né? Com certeza, se você for ver os atores e atrizes e modelos que você julga bonitos e bonitas, vai ter também variações, tá? E isso que é a questão, é você perceber o que, que você de fato acha bonito, né? E não só dar uma descrição rasa e esperar que a pessoa, sabe, deduza informações que você faria melhor se especificasse. Tá certo? Às vezes eu me enrolo para algumas palavras. Mas assim, vocês entenderam, isso que importa. Comportamento é como que as pessoas lidam com a vida delas, como que elas optam por resolver. Ah, eu preciso de algo. O que eu vou fazer para conquistar esse algo? Eu vou resolver no diálogo, eu vou resolver na violência, eu vou resolver na trapaça, tá? Eu vou resolver na inteligência. Como, né? E também como a pessoa reage. São as duas coisas, tá? Quando a pessoa quem ela é quando ela é surpreendida. Também é importante. E a surpresa, acho que é até o elemento que mais revela, né? Porque uma coisa é você escolher agir de uma forma. Outra coisa é você pega a surpresa e ter que agir de supetão. Mas pensa nisso, nas ações e nas reações das pessoas. Histórico é todo o passado da pessoa que pode vir a influenciar o tempo presente, tá? E o que mais? Motivação é o objetivo dela, falei já bastante, né, no começo da live, então não vou repetir. Mas é basicamente isso, né? Pra onde ela tá indo, o que ela quer. É importante fazer o seguinte: o que ela quer pra ela? Motivação é algo individual, tá? Ah, o grupo vai salvar o mundo. Tá bom, mas é extremamente tosco, tá? Todo mundo querer salvar o mundo e ponto final. É interessante quando tem uma motivação pessoal, né? Exemplo, Vingadores, tá? O Thor é irmão do Loki, Então, quando o Loki tá, né, como vilão da história, o Thor, ele quer redimir o Loki, ele quer trazer o Loki de volta à razão, tá? O Hulk é um herói relutante, ele não quer salvar o mundo. E isso torna ele interessante também. Tá? Ele quer só colaborar, mas ele não quer se envolver em combate. Isso torna ele interessante nessa jogada. O Tony Stark, ele tem uma motivação pessoal com a questão de que ele é de Nova York, né? Então ele se sente responsável por Nova York de uma maneira mais específica, sabe? Tanto que a Torre Stark é um dos pontos, né, chave da história. E o Capitão América, ele tem a ligação dele com a SHIELD, né? Que ele já tá com uma relação se desenvolvendo ali com alguns personagens, né? E ele tá... Mas ainda assim, muitos comentam que o Capitão América, ele é muito apagado nesse filme. De fato, ele é apagado. Mas percebe, os mais apagados, no caso, né, Capitão América, até a Viúva Negra, e ainda mais o Gavião Arqueiro, eles estão meio apagados por causa disso. Porque eles não têm uma... Não fica tão claro assim a motivação pessoal deles. O fato do Thor ser ligado ao vilão, né? O fato do Hulk ser relutante e o fato do Tony Stark já ser meio que um herói local, dá um aspecto pessoal pra eles. E todos salvam o mundo juntos. Mas aí você percebe quem que os fãs preferiram. Aí que tá a chave da coisa, tá? O diferencial é o que o seu tem de único, tá? Porque, mano, já temos heróis, já temos cavaleiros, já temos magos, já temos princesas, já temos... Mano... Na boa, falando aqui em português, claro. Quem você quer escrever já foi escrito. Verdade é essa. Já escreveram antes de você. Não adianta você chegar agora e querer trazer só mais um herói, só mais um cavaleiro, só mais uma princesa. Já fizeram isso, né? Então você vai ter que ter um esforço de apresentar um diferencial e você poder falar: olha, o meu personagem tem isso de singular, tá? Isso aqui. Não, pelo menos, tem que ser no mínimo autêntico. Não foi feito dessa maneira ainda. Ah, é um vampiro? Tá, o que, seu vampiro tem de singular? Tá? O que, tem que o Lestat não tem, que o Drácula não tem, que a porra do Edward não tem? Tá? Tem que ser algo realmente, como eu falei, autêntico, singular, se possível, original. Tá? E um elemento da sua história. Cria dentro da sua proposta algo que faz sentido para essa história em específico, tá? Então, exemplo, né? Eu digo por mim, tá? Era do Abismo, eu estabeleci virtudes e vícios. Então, todos personagens, heróis e vilões, eles demonstram virtudes e vícios. Ninguém é bem, ninguém é bom ou mal. Eles têm qualidades e têm defeitos. O que diferencia é que alguns deles dedicam a sua vida às virtudes e outros dedicam aos vícios. Então, o que é mais importante para essa pessoa? É a ganância dela ou é a coragem dela? Talvez seja a tirania ou o conhecimento, sabe? Qual que é, né, o que pesa na balança moral desse personagem. Para outra história que eu comecei a rascunhar, mas eu não vou por enquanto dar total atenção, mas já escrevi já umas coisinhas em cima, eu pensei em outros elementos, outros dois elementos diferenciais, que são a chave cósmica e o portal pessoal. Vai ser uma história sobre viagem entre dimensões. E a chave cósmica é um item que facilita a viagem entre dimensões. Nenhuma chave cósmica é universal. Nenhuma chave cósmica abre e fecha qualquer portal entre dimensões. Mas facilita e acaba moldando a jornada de cada personagem. Tá? E o portal pessoal é um item que conecta esse personagem à sua dimensão natal. A dimensão que ela veio. Então, ela pode a qualquer momento ativar esse portal pessoal e ela sozinha volta pra casa. Tá? Mas se tem um grupo, né? E o grupo vai. Tipo, o grupo vai morrer, sabe? Todo mundo tá de cara pra morte certa. Eles podem, cada um deles, usar seu portal pessoal e salvar a própria vida. Mas eles vão se separar. Entendeu? Mas se eles precisam lembrar uma dimensão específica, né, e a chave cósmica de um serve, talvez o do outro serve, tá? Então, esse vai ser o diálogo que eu vou criar individualmente para cada personagem e a relação deles entre si, né? Então, exemplo, um dos membros da equipe vai ser um carteiro cósmico, né? Ele vai literalmente distribuir cartas, né? Então, a chave cósmica dele vai ser a bolsa de cartas dele. Então, se ele tem uma correspondência para entregar, né, numa dimensão, ele tem facilidade para entrar nela. Se ele não tem carta nenhuma para entregar lá, para ele pode ser inacessível essa dimensão. Por exemplo, tá? Tem uma personagem que ela vai ser uma barda e vai ser algum instrumento musical que eu vou dar para ela como chave cósmica. E eu vou discutir, assim, questões de vibrações, né? Vibrações cósmicas, tá? A teoria das cordas. Esse tipo de coisa que eu vou brincar. Então, pra ela usar a chave cósmica dela, ela tem que fazer um ritual de dança e de música. Então, vai ser através disso que ela vai pensar quando entra em dimensões. Por exemplo, tá? Então, enfim, tô aqui dizendo ideias que eu... E você vê, né? Para Era do Abismo, Virtudes e Vícios. Né? Para essa outra abordagem, vão ser outros elementos totalmente nada a ver. Tá? Mas minha preocupação foi isso. Um leitor que lê a Era do Abismo, ele não vê Virtudes e Vícios sendo debatidas em fantasia medieval, fantasia sombria, como é na Era do Abismo. É aí que eu mostro a minha autenticidade. Tá, aí que mora a minha originalidade. Nesse livro que eu vou escrever no futuro, né, entre viagens interdimensionais, vão ter esses elementos que eu vou trabalhar. Tá? Enfim, então esses são os conceitos básicos, tá, que eu posso falar agora. E eu acho que é importante isso. Você tem que criar. E acho que essa que é a dica, né, para como criar personagens únicos. Bom, cria um mundo que permita elementos singulares em si. Né? E aí você elabora esses elementos singulares através do seu elenco. Dando continuidade aqui, o B. Maltos comentou: eu gosto muito de Piratas do Caribe também, porque acredito que eles equilibram muito bem essas relações. Verdade, eu gosto muito do elenco também. Café com Leitura: pergunto como está fazendo, justamente porque tive dificuldade em visualizar os assim. Então, né, varia da proposta. Né? E se for mal executado, lascou. Tá? Esse que é o problema. Sobre a pergunta, no caso, em relação, né, a personagens sem nomes. Né? No caso, Pequena Sereia é um clássico da literatura mundial, né? Não é à toa, mas porque o autor conseguiu fazer isso muito bem feito. Agora, se fizer mal feito, dá ruim. Aí tem que tomar cuidado com isso. L2 Peter: existe algum gênero mais fácil de escrever? Não. Tá? Cada gênero tem sua especificidade e o caminho é escolher aquilo que você mais gosta. A gente tende a ter facilidade com aquilo que a gente gosta. Eu, Bernardo, detesto matemática, sou terrível em matemática. Tá? Eu detesto biologia, química, sou péssimo. Matérias que eu tinha gosto de estudar, como história, como literatura, como geografia, eu sempre tive notas melhores. Redação, inglês, né? Sempre tive notas melhores. O mesmo se aplica para tudo na vida. Né? Você quer jogar vou praticar um esporte. Qual esporte você gosta? Você possivelmente vai ter um desempenho melhor pelo esporte que você considerar mais divertido. É o quê? Entrar na piscina e nadar? É uma luta? É um esporte de bola? É um esporte solo ou de equipe? Varia, não é verdade? Literatura é a mesma coisa. Então, o mais fácil é aquilo que você gosta mais. Se você gosta, você sente prazer, tudo é mais fluido. A vida é assim em muitos sentidos. Bria Maltos: como apresentar personagens secundários ou terciários parecidos como homens de um bando diferente em um momento qualquer, sem ficar repetitivo? Sem ficar repetindo homem do bando tal, por exemplo. Eu recomendo ter... não destacar eles, tá? Porque, tipo, se eles precisam de algum destaque entre si, eles já não são mais secundários, não é verdade? Então, geralmente quando tem um grupo de personagens, vai ter um que se destaca e o resto vai ser o resto, tá? Geralmente, tá? E aí, quando você precisar, eu lembro de uma cena do Leon Caldela no Terceiro Deus, que ele fala, cara, é um bando de bandoleiros de estrada, que ele fala, eram típicos, cicatrizes, carecas, tapa-olho, era isso, sabe? Mas você consegue visualizar um grupo que o Caldela narra, mas ele não fala quem é quem, sabe? Eles aparecem e somem logo em seguida, tá? Então não precisava apresentar em detalhes. Então, o que eu recomendo é dar um atributo específico para quem você quer, tá? Tipo, ah, é um ruivo, né? É um caolho, é um careca. Dá um atributo, assim, ou então que seja um atributo também de comportamento. Tinha um que não falava nada, tava sempre calado, né? Tinha um que falava gritando, por exemplo. Tinha um que tava fumando, né? Tinha um que tava sem camisa, por exemplo. Né? Ou então um que ficava olhando de uma maneira, tipo, um que não piscava, né? Tinha um que não piscava nunca, né? Pega um atributo, mas um só, tá? E foca nisso. Mas se você precisar dar vários atributos, aí que entra. Então esses personagens estão se destacando mais do que apenas secundários, né? Então é esse que é o equilíbrio. E nada de errado em você pensar na cena com um elenco secundário e perceber que eles são mais importantes do que você previu que eles seriam. Não tem problema. Mas você tem que ajustar a sua narrativa em cima disso. Tá? Opa, pensei que eles iam, tipo, aparecer uma cena só e acabou. Mas aí, pô, vi que eles ficaram um capítulo inteiro e ficou estranho ficar também um capítulo inteiro com eles tão abstratos. Então você vai precisar dar nomes aos bois, vai precisar apresentar um pouquinho melhor. E nada de errado nisso, tá? Mas é realmente algo que você vai perceber, tá? E não tenha receio de revisar quando for necessário. Mas a dica maior é: escolhe um atributo, seja físico ou de comportamento, e foca nele, tá? Ele mastigava chiclete. Eu lembro de um filme, inclusive, esqueci o nome do filme, mas tem um cara que ele é meio que um antagonista da história, né? Que o atributo que eu mais lembrava dele, o cara, tipo assim, ele tinha um visual meio de um... não era bem um punk, era um bad boy. Ele tinha um visual de bad boy, sabe? Jaqueta de couro, aquele cabelo com gel pro lado, né? O filme acho que é dos anos 90, que esse filme, o início dos anos 2000, acho que não é dos anos 90 esse filme. Mas o atributo que eu não esqueço desse personagem, que ele podia ser só um bad boyzinho, é que ele mastigava chiclete de nicotina. Mano, só de imaginar aquele cara com aquele chiclete e aquele bafo de nicotina, né? Pra mim, me marcou nisso aquele personagem, tá? E é o atributo dele que eu acho mais marcante de todos, sabe? E ele tá sempre mastigando o raio de chiclete. E você sempre lembra do bafo de nicotina. Você tá vendo um filme, mas você tá imaginando bafo de nicotina nesse cara, tá? Então, você vê, né? Ele tem uma descrição que pode ser genérica, é um cara bad boy, né? Jaqueta de couro, cabelo com gel, sabe? Tem milhares assim. Mas, pô, eu nunca vi nenhum outro, sabe, com chiclete de nicotina. Ele podia estar fumando, inclusive, mas não, ele não fumava, era chiclete, sabe? Deve ser até uma forma, né, de fazer o filme, que é um filme, assim, que fala muito sobre sexo, né? Mas não mostrava nada explícito, não tinha ninguém de calcinha sutiã, sabe? Não tinha nada assim vulgar no filme, não era um American Pie, né? Mas eu suponho que eles fizeram o filme pensando em fazer uma censura que permitisse uma audiência mais jovem. Eu suponho que eles tinham essa intenção. E aí, cigarro é um dos elementos que acaba influenciando, né? Na faixa etária de um filme. Então, eu suponho que foi essa a intenção deles. Mas enfim, né, um cara, ele é meio que secundário na história, né, ele parece pouco, mas ele marcou muito por causa disso, um elemento, né, de destaque. Pensa nisso. Tem a pergunta aqui do Rick Selly, escritor, mas primeiro eu vou responder mais uma pergunta aqui que foi enviada antes, e aí eu volto para a pergunta aqui no chat, tá? William Assis, como criar um bom antagonista? A dica principal para criar antagonista é a seguinte: os leitores se conectam com protagonistas através das virtudes e se conectam com antagonistas através dos vícios. Como fazer um antagonista, né, ser empático? Como fazer o leitor sentir que, pô, esse antagonista aí, ele tinha um motivo justificável, ele não era só um cara mal porque ele é mal, sabe? Ele tinha uma história interessante. Um exemplo disso é a Cersei Lannister do Game of Thrones, que ela era uma baita de uma megera, que inicialmente você só cria sua antipatia por ela, tá? A mulher é assassina, ela é traidora, ela é... mata os ossos. Mas quando você vê que ela se importa com os filhos dela, e o que ela faz é motivado pra proteger os filhos dela, né? E que ela fala, cara, ela precisava morrer com os segredos dela. Porque se descobrissem, né, a verdade sobre os filhos dela, eles morreriam. Então, tudo que ela fez foi para proteger os filhos. Muitas das ações dela, a motivação dela não era nem ela mesma. Era pelos filhos. E aí, o público começou a gostar dela. Muita gente elogiou ela da metade pro final, né, dos livros e da série. Os livros não acabaram ainda. Mas eu percebi isso, né? Foi quando... E ela se torna mais influente também nos livros também, tá? Ela não era tão focada no começo dos livros e se torna depois. Mas o elemento era... Ela ama os filhos dela, do jeito maligno dela, mas ela ama os filhos dela. E ela luta pelos filhos dela. E isso o leitor reconhece, tá? Então, aí você vê, né? O Stand Baratheon, ninguém gostava dele. Porque... O discurso dele era muito ligado a uma fé radical, sabe? E ele fazia guerra, ele matava pessoas, ele era mega antipático, né? E as pessoas demonstravam empatia por ele quando ele demonstrava empatia pela filha dele. As pessoas se conectam com esse tipo de coisa. Não tem que ser só filho, tô citando Game of Thrones. Mas a questão é essa, né? Quando você vê, por exemplo, um vilão que ele quer derrubar o status quo, sabe? O vilão que ele quer... derrubar o rei ou o presidente, que seja, tá? Mas o discurso dele é um discurso que você reconheceria. Falar, não, o rei ou o presidente é um tirano, né? O cara, ele traz escravizão do povo dele, né? Por mais que esse personagem seja um vilão, você, poxa, ele tem um discurso coerente. Ele pode... Ah, mas ele quer explodir o reino, né? Ele quer matar milhares de pessoas, milhões de pessoas, pra derrubar junto o status quo, né? Opa, peraí, aí não, né? Não vamos ter que matar inocentes. Então, matar inocentes é indiscutivelmente errado, tá? Mas exemplo disso é o vilão do Watchmen, dos quadrinhos e do filme, né? Que já lançou um tempinho já. Muita gente discute se o vilão era um vilão mesmo, né? Se o que ele fez foi maligno, né, ou não, né? Então, eu acho que os fins não justificam os meios, tá? O que o vilão fez é totalmente injustificável, mas os fãs adoram esse vilão por causa disso, que o discurso dele faz sentido. Então, pensa nisso, né? Quais são os vícios que nós temos que podem se conectar com os vilões, né? Até que ponto nós não somos gananciosos demais? Até que ponto nós não somos luxuriosos demais? Até que ponto nós não somos até que ponto a gente não também iria aproveitar uma oportunidade custasse? Até que ponto nós não seríamos traiçoeiros para aproveitar uma oportunidade única? Sabe? Então, foca nisso. Os leitores se conectam aos protagonistas através das virtudes. E se conectam aos antagonistas através dos vícios. Voltando aqui pro chat. O Rick Selly, escritor. Underline. Perguntou aqui. O personagem secundário que acompanha o herói também se torna principal? Eu diria que é elenco primário, tá? Por mais que tenha um herói definido e um elenco de apoio ao redor dele. Exemplo, Harry Potter, né? O Harry Potter é o herói da história, ele é o herói da saga, né? Mas a Hermione e Rony, eles são também protagonistas, são também personagens primários também, tá? Eles também têm ações muito relevantes. Outro exemplo é Star Wars. Na trilogia clássica, Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca, Obi-Wan, C-3PO e R2-D2, todos eles movem o enredo. Todos eles, ao menos uma vez, tomam atitude que beneficiam o enredo. É o motivo de todo mundo odiar o Jar Jar Binks. Porque o Jar Jar Binks, né, ele é odioso, mas o ponto dele é que ele só atrapalha a história. E que a história... A impressão que a gente tem é que a história ficaria melhor sem ele, né? Não só porque ele é chato, mas porque ele atrapalha em muitos pontos, sabe? Ele é burro, ele é chato, ele é atrapalhado, ele... Sabe, no meio da guerra, ele ajuda mais os inimigos do que os aliados dele, né? Então foi uma tentativa de fazer um senso de humor que acabou não combinando com a história, sabe? Enfim. Então, por outro lado, né, o C-3PO, né, o C-3PO, ele é um diplomata. Então, assim, ele não tem entidade nenhuma em combate. Mas quando ele é útil mesmo. Tem uma cena que os Ewoks pensam que ele é uma forma de um deus, tá? E naquele momento em que ele senta ali num trono, ele tá meio também relutante, que ele não quer fingir que ele é algo que ele não acredita que ele é, sabe? Mas aquilo ali, de uma certa forma, move a história também, né? Então, e a maneira também bem-humorada também, não é verdade? Então, pensa nisso, né? Eu acho que os protagonistas são aqueles que, como o nome já diz, têm protagonismo. O protagonismo é mover a história pra frente. É isso, tá? Então, isso que eu separo. Então, eu prefiro pensar assim: elenco primário, elenco secundário, elenco terciário. É assim que eu separo na minha cabeça. E se você tiver um herói que é mais importante do que os outros, tudo bem, você vai ter um protagonista ou uma protagonista e o elenco primário, que são esses secundários mais importantes, tá? Aí o restante vai ser simplesmente secundário, simplesmente terciário. É assim que eu acho que é mais nítido, de na hora que a gente pensa na história, que a gente planeja, que a gente escolhe quem vai ter diálogo, quem não vai ter diálogo, quem vai salvar o dia em cada capítulo, né? Quando a gente decide, né, o peso que cada um tem, a atenção, o holofote que cada um tem também ao longo da história, é assim que eu acho que é melhor a gente dividir as informações na cabeça aqui, na cachola, tá? Pra gente criar a história melhor. Bemaltos, eu acho que esse é o defeito do filme Meu Passado Me Condena. O Porchat toma muito do protagonismo da história e torna todo o resto do elenco muito atrás, como secundário. Eu não vi esse filme para poder comentar, tá? Eu acho que, num geral, por exemplo, no Dragon Ball, eu acho que erra a mão nisso, né? O anime, né? Quando eu assistia, né, há muito tempo atrás. Mas eu sentia isso, né? Afinal de contas, o Goku vai salvar o dia e o resto não é importante. Então, eu tinha a sensação de que quando outro personagem secundário aparecia, eu me sentia tipo, estou perdendo tempo, porque eu sei que esse cara não vai vencer a luta no final das contas e que o Goku vai precisar salvar o dia. E eu, hoje em dia, eu largo histórico assim. Teve até um mangá que eu comprei 2 edições, ou 3, eu acho, e tinha ali um herói, né? E aí, quando teve uma luta interessante com o amigo do herói, ele, aí você vê, né? Ele é um secundário, esse amigo do herói, ele perde. E aí o herói chega boladão pra salvar o dia. Eu parei e não li mais depois disso, né? Aí, de novo, né? Como eu falei, o secundário tá ali pra realçar o principal, o protagonista. Então, ao mostrar que ele é muito forte, mas que ele não dá conta, e que no final das contas o herói tem que salvar o dia, isso ressalta o quanto esse herói é o badass, é o sinistrão da história. Não é um tipo de narrativa que eu gosto, tá? Eu prefiro, sinceramente, quando tem um certo equilíbrio uma certa harmonia, uma certa cooperatividade no elenco. Eu gosto de ter elencos em que se um falha, se um falta, o elenco inteiro pode se comprometer, tá? É, exemplo disso, por exemplo, a gente tem, se for ver, Liga da Justiça, todo mundo é super forte, quase todo mundo é super forte, quase todo mundo voa, quase todo mundo é a prova de bala, tá? Mas no elenco como, por exemplo, X-Men, todos eles têm poderes muito limitados. E é nessa limitação que eles, como equipe, me parecem mais interessantes, tá? Meu gosto individual. Não tem certo, não tem errado. Mas isso é um outro ponto que eu vi criticarem, é o filme das Panteras. Esse novo filme das Panteras. Porque as três heroínas demonstram ser boas em tudo. Todas hackeiam, todas sabotam, todas lutam. E por cada uma delas ser boa em tudo, nenhuma delas se destaca em nada. E aí, esse é o ponto. Se cada uma delas fosse melhor em um aspecto do que em outro, o espectador, né, ia acabar vendo. Ia acabar sentindo que cada uma delas é um indivíduo, né, e cada uma delas complementam, que elas precisam uma das outras. E, né, de acordo com essa crítica que eu vi, assim seria uma forma de deixar cada uma delas mais interessante individualmente, tá? Então pensa nisso também, né? Se todo mundo faz tudo, pra quem então que eles estão juntos? Por que a história não é uma só? E eu acho que tá tudo bem em ter uma história focada em um cara só, né? O James Bond, 007, ele é o cara, ponto final. Kratos, do God of War, ele faz tudo sozinho, tá? O que eu acho que é péssimo é ficar gastando tempo num livro, num filme, num jogo, com quem não é importante. Aí eu me sinto, pô, tá gastando meu tempo com uma coisa que é inútil, sabe? Então, deixa isso bem definido. Não, tem uma pessoa que essa pessoa vai fazer tudo. Beleza, tá? Mas também não fica, então, perdendo tempo com os outros. E lembra, os outros vão servir pra realçar essa pessoa. Um Sherlock Holmes, um Conan, um Bárbaro. Né? A função do Watson, né, do Sherlock Holmes, é justamente, é o cara que não era bobo, tá? Ele não era burro, ele era um médico, sabe? Mas ele era um zero à esquerda em divinar mistérios. E aí o Sherlock Holmes era o autor, o Sir Arthur Conan Doyle, precisava era de alguém para forçar o Sherlock Holmes a explicar a história, né? Pra não ficar o Sherlock Holmes só tendo monólogos, né? Ele botava o Watson juntos pra ter esse diálogo e a história se explicar. E ter uma comunicação com o leitor. A função era essa, tá? E aí isso a gente vê sendo feito em vários outros lugares, tá? Mas enfim. Mas isso volta que falei, né? Secundário tá lá pra quê? Pra realçar o herói e pra conectar com o mundo, né? Então é como o Watson era usado. Enfim, cada um, quando for escrever, tudo bem ter um elenco mais harmônico, tudo bem ter um protagonista ou uma protagonista que se destaca, tudo bem, mas esse é o ponto, né? A harmonia que você vai dar nas cenas, no foco, né? Para não ficar também como a palavra já diz, né? Para não desfocar. Aqui a pergunta que foi enviada antes da live. O Internogs. Como criar e manter ou remover personagem em contos? São dois assuntos que eu acho que são válidos de falar, né? Como criar e manter ou remover, tá? Ou como... E o fato, né, de ser um conto. Sobre conto, basicamente, menos é mais, tá? Você não dá para ter muitos personagens em um conto. É melhor ter um foco menor. Então, tenta focar em um só, talvez dois, não mais que três. Tá? Um conto com cinco personagens já acho que sobrecarrega já, por exemplo. Né? Mas não sei esse. Né? Menos é mais. Como criar? Cara, como um conto, né? Você não vai ter tempo de desenvolver como num livro, né? Como num romance completo, eu volto, né, que eu falei antes, de, cara, dar um atributo de destaque. Pega um atributo e foca nele. E realça ele. Que é pra ficar marcante no, na mente do, do leitor. Pra ficar assimilável e marcante. Quanto mais chamativo, quanto mais marcante, nesse caso, melhor. Tá? Sobre manter, é só você contar sua história. Acho que não tem muito mistério. Né? Mas lembre-se disso. O leitor se apega ao personagem. Tá? E se for um protagonista, o ideal é que se conecte... O ideal é que o leitor, ele ou se identifique ou admire o protagonista ou a protagonista. Então é basicamente alguém que o leitor poderia ser ou alguém que ele gostaria de ser. Esses que são, tipo, o James Bond. O cara é bom em tudo. O cara é bom de briga. O cara é inteligente. O cara é mulherengo, né? Ele dá em cima da mulher que ele quiser, sabe? Isso, né? Homens gostariam de ser assim. Né, Conan, fortão, bom de briga, rei, homens gostariam de ser assim, tá? E isso se manifesta tanto com o público masculino como de outra forma em público feminino, tá? As meninas de hoje em dia gostariam de ser a Elsa ou a Anna, né? Eu, quando era garoto, adorava o Rei Leão, né? Adorava o Aladdin, né? Adorava o Batman, o Super-Homem também, quando era criança, o Homem-Aranha, adorava muito, sabe? Enfim, mas você pode ver que as crianças... Criança é um bom exemplo disso, né? A criança quer se fantasiar, nem que seja no dia de aniversário. Ah, minha festa vai ser de tal personagem e ela quer estar fantasiada de tal personagem, mas ninguém pode fantasiar igual essa personagem, sabe? Pode ser uma festa de princesa, mas a princesa que ela escolher tem que ser só ela, sabe? Então a gente percebe isso, né? E isso se manifesta através dos adultos, né? Nas histórias que nós consumimos. Nós gostamos de histórias em que a gente... admire ou que a gente se espelhe no personagem, tá? Alguém que poderia ser eu, poderia ser a gente, né? Ou alguém que gostaria de ser. Sobre como remover, seja porque o personagem saiu da história ou porque ele morreu, quer que seja, tá? Então é o seguinte: a morte de um personagem é um elemento narrativo, como todos os outros. E a morte serve para concluir ou para abrir uma história. Algum plot, né? Algum elemento dessa história. Então, se o personagem já fez tudo o que ele tinha que fazer naquela história, é uma boa hora para ele morrer. Por exemplo, já cumpriu o papel dele na história. Tá? Ou então, porque essa morte... Cara, dois exemplos. Usando Game of Thrones, porque, né, acho que é a série que é mais fácil de exemplo de morte de personagem. Mas você percebe que a função tanto do Ned Stark quanto do Khal Drogo era morrer. E do Robert Baratheon. Esses três, eles entraram na história pra morrer desde o princípio. Porque a morte do Robert e do Ned Stark é o que gera a Guerra dos Cinco Reis. A Guerra dos Cinco Reis acontece por causa da morte dos dois. Né? E a morte do Khal Drogo foi fundamental para Daenerys se tornar quem ela veio a ser. Ela não ia ser a rainha, ela ia ser a Khaleesi, né? Ela ia ficar na sombra dele até o final, tá? Se ele ficasse vivo. Quando ele morreu, ela se tornou ali, a formação dela como personagem se concluiu. No primeiro livro, a Daenerys ainda é um livro em branco, tá? Ela é um livro em branco em que os outros estão o tempo todo escrevendo. Quando o Khal Drogo morre, é quando ela pega o pincel e passa a escrever a própria história. Mas as primeiras páginas já foram escritas, né, formando ela. E a partir do segundo livro, é quem ela realmente é, a Daenerys que a gente... Tanto que, na época, todo mundo chamava ela de Khaleesi. Ninguém, quer dizer, muita gente não lembrava o nome dela. Não lembravam o nome da Daenerys, não lembravam. Era Khaleesi. Quem acompanhou Game of Thrones desde o começo lembra. Chamavam ela de Khaleesi, porque ela era a Khaleesi. E quem é Khaleesi? É a rainha do Khal Drogo. Né? É a mulher do Khal Drogo. Né? Não, mal lembravam o nome dela. Daí em diante, da segunda, terceira, que aí sim, que ela ganhou outros títulos também, né? E aí tem aquela brincadeira, né, dela ter 300 títulos, né? Que ela se tornou a Daenerys, realmente. Mas percebe como isso influencia também a perspectiva do leitor, tá? Então, esse que é o ponto, né? Isso é importante. Se o personagem já cumpriu o seu papel na história, ele não tem que ficar na história. A pior coisa que acontece é personagem sem objetivo na história. É um saco. Chato demais, né? Se já concluiu o objetivo daquele personagem, mano, sabe? Melhor realmente tirar da história. Por qualquer motivo que seja. Se aposentou, arrumou um emprego, sabe? Se mudou, dane-se, sabe? Mas não sei, se não ficar segurando quem não tem função na história, tá? E remover pra isso. Ah, o segundo exemplo do Game of Thrones que eu falei, que a morte também abre história. A Daenerys é um bom exemplo, né? O Khal Drogo morre pra abrir a história, abrir as portas pra Daenerys seguir em frente. E outro exemplo é o Casamento Vermelho, fatídico Casamento Vermelho, que encerrou de forma abrupta, né, o destino de vários personagens, mas também abriu muitas portas para a história explorar daí em diante, por exemplo. Tá? Então, esse que é o lance. Né? É o fim de uma jornada, seja através da morte, seja através de qualquer coisa. Tá? O fim da jornada de um personagem serve para concluir uma história ou para começar outra história. E aí você decide como vai fazer. Como unir essas duas questões em um conto, né? Cara, é difícil ser mais específico do que menos é mais. Eu já escrevi um artigo sobre escrita de contos, tá? Se você quiser ler esse artigo, se inscreve no clã dos Estudos do Multiverso, que você recebe no seu e-mail esse artigo de escritativa, entre vários outros, né? Tem o artigo de escrita de contos e tem outros também, tá? Em que eu falo especificamente sobre contos, tá? E é lá eu disserto sem pressa. Aqui numa live, respondendo várias perguntas, é mais complexo de eu dar uma resposta satisfatória. Mas é o que eu falei, cara, menos é mais. O que eu posso dizer além disso, né? Então, cria um personagem, tá? Que se destaque com um elemento que torne ele singular para o leitor, tá? Dá para ele um objetivo e conta uma história. Foca nisso, tá? E menos é mais e se dedica ao máximo para contar essa única história da melhor forma possível. Se você não consegue contar uma história sucinta de forma satisfatória, você possivelmente vai se enrolar para contar várias histórias ao mesmo tempo no romance ou contar uma história a longo prazo também no romance, tá? É lógico, né? Isso não é uma verdade absoluta. Tem gente que só escreve romance e tudo certo com isso, nunca escreveu conto e não gosta de escrever conto. Nada de errado nisso, tá? Mas, assim, é uma boa forma de você praticar e de você sentir firmeza na sua mão para contar suas histórias é você escrever contos bem escritos. Se você consegue escrever um bom conto, você tem mais chances de escrever depois um bom romance. Aumenta fortemente as suas habilidades de escrita criativa, basicamente. Senhoras e senhores, encerraram as perguntas que foram enviadas antes da live. Então, tendo mais perguntas aqui no chat, eu vou responder e vou me despedir de vocês. Eu acho que está já dando a hora já, deixa eu ver aqui. Nossa, acho que já passou já de uma hora de live, né? Já? Nossa, já temos mais de uma hora de live já. Então, quem tiver alguma pergunta, fale agora ou cale-se até a próxima live. Pepe Giuseppe. Bernardo, me indica um filme ou série sobre escrita ou escritores. Normalmente elas motivam. Putz, brother, não conheço. Vou ficar te devendo essa, tá? Recomendo a leitura do livro sobre escrita do Stephen King. Conta a história dele e tem as dicas dele também, então é excelente, acho que motiva bastante, tá? Tem Para Ler Como Escritor, é um ótimo livro para quem quer se tornar escritor também, e eu recomendo fortemente esses dois, tá? Quem quiser ler A Jornada do Escritor pode ser útil, mas eu não recomendo que use A Jornada do Escritor, que é a Jornada do Herói, adaptada para a literatura, né? Eu não recomendo que use como forma de uma bíblia. Pode ser interessante, pode ser útil, mas é muito mais ferramentas que você pode usar ou não, tá? Se quiser ou não. Mas não, nem de longe, eu recomendo que siga de forma excessivamente criteriosa, né? De forma religiosa, a Jornada do Herói. Tá? No caso do Vogler, que é o autor desse livro. É alguma coisa Vogler, o nome dele. Jornada do Escritor. Você pode achar em qualquer lugar, na internet, na Amazon, etc. Lúcia Lemos Art perguntou: para ler o escritor? Não. Ler como escritor. Para ler como escritor. Recomendo fortemente esse livro. É um dos melhores que eu já li sobre... É curioso, né? É um livro sobre leitura, na verdade, né? Não é sobre exatamente escrita, mas é para escritores. E é, eu acho que é uma leitura que assim, é um baú de tesouro para escritores, sinceramente. Midzuidze.dash falou: tem o filme da Mary Shelley na Netflix. Desconheço por completo, mas tá aí a dica da Midzuidze. Muito obrigado, Midzuidze. Opa! Brotou uma pergunta. Lúcia Lemos Art. Conteúdo. Pergunta: sobre desenvolver psicológico, é ruim? Eu acho ótimo, mas a pergunta é um pouco abrangente. Como assim desenvolver psicológico? É amadurecer o personagem, amadurecer como pessoa, amadurecer o comportamento, né? Em relação a como que você encara o seu objetivo, sua ambição, né? É isso. Eu acho que, sinceramente, é importante que personagens evoluam, tá? Como pessoa. É importante que eles aprendam. Toda a história que é sobre a... Assim, a maioria das grandes histórias lidam com questões de amadurecimento, né? E com questões de evolução pessoal, né? A Lúcia Lemos pergunta alguns capítulos sobre amadurecimento. Eu acho ótimo. Sinceramente, eu acho necessário. Acho que uma história em que uma história sem mudança, tá? Eu costumo falar o seguinte: geralmente, os protagonistas, eles mudam o mundo ao redor deles e eles mudam também, tá? É possível criar um personagem que não muda, né? É o Flat Arc Character, que eles chamam, que é um personagem com arco, né, mais raso mesmo. Mas geralmente funciona quem não muda precisa mudar o mundo, sabe? Ou então ele não muda que é justamente para se aventurar com mais liberdade. Então, se o que... Mas para literatura eu acho complicado, né? Acho para literatura tudo bem você ter um personagem que ele já vem pronto e ele muda o mundo ao redor dele. Acho que funciona até. Agora, alguém que não muda só para poder ficar tendo um monte de aventura, um monte de jornada, eu acho que pra livro não funciona tanto assim, bem assim, sabe? Funciona bom bem pra série, funciona bem pra desenho, funciona bem pra filme, talvez. Pra literatura, como eu falei no começo, né? O personagem tem que ser de carne e osso, tá? Então eu acho importante que os protagonistas mudem o mundo, que eles façam a diferença no mundo, mas também que o mundo mude eles, que eles mudem uns aos outros. E ter capítulos inteiros sobre isso eu acho excelente, tá? É aquela hora que você dá o foco total, dá o holofote total naquelas pessoas, né? E é o que torna elas humanas e não apenas bonequinhos de papel e tinta, sabe? E, enfim, Então, acho que eu recomendo, sinceramente. Lógico, né? Varia do estilo de cada um, varia do gosto de cada um. Mas ter capítulos focados só nisso, menos em avançar o enredo, menos em apresentar o mundo e mais em desenvolver os personagens, eu acho isso maravilhoso. Recomendo fortemente. Um autor que eu tô relendo e fez isso bem feito é o Tolkien, no quinto capítulo da Sociedade do Anel. Porque é o capítulo que eles aprofundam mais o Merry, o Pippin e o Sam. Até então tá tudo muito focado no Frodo, tá? A gente já conhece o Frodo, conhece o Gandalf, conhece o Bilbo, tá só no condado só. Mas nessa hora a gente conhece ele um pouco melhor. E digo mais, nessa hora eu achei os outros hobbits mais interessantes do que o Frodo. Eu acho o Frodo muito, muito passivo, sabe? Ele fica esperando o Gandalf dar uma ordem pra ele o tempo todo. Ele é um tipo de relutante que eu não gosto, sabe? Que não é um relutante que não quer se aventurar. É um relutante que fica esperando alguém pegar ele pela mão e levar ele embora, sabe? Se não fosse o Fran... Se não fosse o Sam carregando ele o tempo todo... Nossa, não ia... Se fosse o Sam sozinho, na verdade, sem o Frodo... Seria até, talvez, a história seria até menos dificultosa em alguns momentos, sabe? Enfim. Mas esse capítulo do Senhor dos Anéis foca nos hobbits e eu adorei esse capítulo, tá? E revela basicamente que os hobbits, né, o Sam, o Pippin e o Merry, eles já sabiam do segredo do Frodo, da treta do anel, eles não sabem tudo ainda, mas eles sabem alguma coisa e eles se moveram, eles tiveram ações que moveram a história, eles tiveram protagonismo naquele momento. E isso me deu, assim, uma lufada de ar fresco que me motivou a ler mais aquele livro, né? Sendo que eu achei o quarto capítulo bem arrastado, bem mais do mesmo, né? Então, sei lá, se eu tivesse mais capítulos arrastados como estava antes, focados demais no condado e repetindo o que eu já sei sobre o Frodo, eu poderia enjoar, tá? Mas quando eu trouxe um capítulo focando mais, né, no elenco, e uma parte do elenco que não estava ainda em evidência, eu achei maravilhoso, né? Então esse é um exemplo de como que isso funciona, tá? Senhoras e senhores, lembrando aqui os anúncios que eu fiz no começo da live. Domingo, eu e Lúcia Lemos, que está aqui participando da live, estaremos juntos falando sobre literatura além do Tolkien, né? Vai ser um dia que a gente não vai falar de Tolkien, né? Como eu acabei de falar. E vamos falar como que a fantasia nos inspira e nos influencia, né? Mas pulando a parte que é a mais óbvia de todas, que é a parte do Tolkien na fantasia. Então vai ser literatura fantástica além de Tolkien. Eu e Lúcia Lemos, às 7 horas no domingo. E início de novembro vai abrir vagas para o curso de escrita fantástica. Para todos os autores e autoras que quiserem dar assim, upgrade poderoso na sua escrita criativa e também na sua visão sobre o mercado editorial, tá? Acho que esse é o caminho mais recomendável para quem quer realmente encarar a escrita criativa com um olhar mais atento, mais perspicaz, né? Ver mais nuances que nos ajudam a criar as nossas histórias do nosso jeito, da melhor forma possível, sempre seguindo o jeito individual de cada um. Por hoje é isso. Obrigado para quem está aqui na live ao vivo, obrigado para quem está acompanhando no YouTube, ou no Spotify, ou no Anchor, ou em qualquer plataforma, ou também no GTV, né? Vocês são épicos, vocês realmente me inspiram a estar aqui sempre, né, debatendo, sempre melhorando a minha escrita e sempre também tirando as dúvidas de vocês, sempre tá fortalecendo e unindo autores e autoras nacionais. Estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeos de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop sobre o arte do escritor quase todo dia de 2020, então é uma honra. Até amanhã. Valeu.